Ministério da Fazenda. Algo completamente inusual, não foi um pedido do setor privado, não foi um pedido das associações de classe, foi do próprio Ministério da Fazenda, claramente ali com o objetivo de aumentar a arrecadação brasileira. Então, acho que há aí um protecionismo histórico também aqui do nosso lado, não é particularmente algo desse governo, isso vem já desde muito tempo, está dificultando a negociação. A negociação que foi feita nesses moldes por todos os países do mundo, né, que negociaram com o Trump e conseguiram tarifas bem menores, né? Não conseguiram, evidentemente, uma negociação simétrica, mas reduziram o dano.
Governos estrangeiros se manifestaram contra a decisão de Donald Trump. A Noruega afirmou possuir regras claras contra a entrada de produtos com trabalho forçado, enquanto o governo da Austrália disse que a medida é injustificada e que buscará apoio para a remoção das taxas.
Esse é o primeiro assunto para a gente trazer aqui o comentário do Nelson Kobayashi, que participa conosco nesta sexta-feira do Jornal da Manhã, primeira edição. Bom, Kobayashi, a gente tem aí mais essa sobretaxa imposta pelos Estados Unidos ao Brasil. Talvez mais do que falar de Brasil, que a gente já tem falado tanto aqui, como o governo tem que se defender, como tem que diversificar os seus mercados. Voltou a se falar na lei da reciprocidade. Mas tem muito analista entendendo que não é o ideal, porque a gente está lutando contra um gigante e a nossa reciprocidade não afetaria tanto assim. Mas eu acho que a gente tem que olhar muito para a política do Donald Trump, essa política de imposição de taxas em países, não importa se são amigos ou se são inimigos e por aí vai. Me parece mais que é uma política americana que a gente não tem muito o que fazer, porque em muitos momentos ela não se justifica, né? Inclusive nesse caso de você atuar comprando coisas onde talvez você tenha trabalho escravo ou análogo à escravidão, enquanto que, por exemplo, volta e meia a gente está acompanhando informação de que algumas fazendas, alguns locais voltados a café, a pecuária, você acaba tendo um trabalho análogo à escravidão e aí você tem uma atuação do Ministério lá para tentar impedir que isso aconteça. E eu estou trazendo esse assunto exatamente porque são produtos que estão isentos, que não estão na pauta. Então, se você tem uma verdadeira vontade de combater isso, me parece que você escolheu a dedo o setor que você quer afetar, no caso dos Estados Unidos, não? Bom dia para você.
É isso, Donato. Bom dia para você, bom dia para toda a audiência do Jornal da Manhã. Os países não têm amigos, os países têm interesses. E aí se toma a decisão por lá nos Estados Unidos e depois se procura algum fundamento para justificar o que já havia sido decidido. Está claro que todos esses argumentos trazidos pelos Estados Unidos são, na verdade, instrumentos para justificar a vontade dos Estados Unidos de impor as taxas. E aí qualquer argumento pode ser utilizado, como nesse caso está sendo utilizado esse do trabalho forçado. Se fosse assim, os Estados Unidos não teria relações com muitos outros países mundo afora, principalmente aqueles onde não há tanta democracia assim, e os Estados Unidos não liga tanto, de fato, para estas questões. Essa ideia da reciprocidade, que pode ou não ser aplicada pelo Brasil, em resposta a essas taxas americanas e agora as sobretaxas americanas, é uma ideia que fica muito mais no argumento de defender os interesses nacionais, de falar que o Brasil é muito importante, de que a gente é demais, de que a gente não vai aceitar nenhum tipo de iniciativa neoimperialista americana, do que propriamente de uma solução válida. Porque entre Davi e Golias não existe reciprocidade. Aplicar reciprocidade nesse caso, tratar os Estados Unidos com a mesma moeda, só feriria os interesses da economia brasileira. Quem sofreria com isso seriam os brasileiros. Imagine só aquele que já está afetado pelas taxações americanas, se ele tiver que pagar mais caro em insumos, em equipamentos, em objetos, matéria-prima que eventualmente possa vir dos Estados Unidos. Seria matar de vez aquele que já está na UTI. Mais do que isso, a população em geral sofreria com esse tipo de taxação. Se a gente compara o PIB do Brasil com o PIB dos Estados Unidos, aliás, a gente não compara, porque é justamente incomparável. Não tem como tratar os Estados Unidos de igual para igual, porque não há igualdade, não há paridade de armas entre os Estados Unidos e o Brasil. Por isso que essa ideia da reciprocidade fica muito mais no campo do discurso, da defesa dos interesses nacionais, do que propriamente no campo das soluções. A solução é diplomática, é de negociação, não é um caminho fácil, porque do lado de lá a gente tem esse método muito próprio, muito típico do Donald Trump, de negociar, que é pela imposição da força, pela imposição do poder, pela canetada, pela imprevisibilidade, pela falta de razoabilidade, pela falta de coerência, mas não há outro caminho, senão pela diplomacia. Só há essa alternativa ao Brasil.
Ô Kobayashi, vamos mudar de assunto aqui, sair um pouco da economia e passar para a política, porque teve um fato importante que foi o vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro pedindo desculpas a Michele Bolsonaro, caso tenha a ofendido e caso tenha sido o gerador de algum desconforto. A Michele aceitou, disse que está desculpado, que aceita isso em paz e etc. Isso bota um ponto final nessa crise que vinha se desenrolando na campanha do Flávio? E é interessante, porque essa relação volta a ficar às boas, entre aspas, nas vésperas da convenção do PL, que ocorre amanhã e que deve oficializar o nome do Flávio como candidato à presidência da República. Boa parte dos apoiadores do Flávio Bolsonaro comemorou essa relação que volta a ficar, como eu disse, entre aspas, às boas, porque a gente não sabe até onde vai e se é efetivamente para valer. Como é que você interpretou esse pedido, o aceite da Michele? É mesmo para valer, meu caro?
Olha, Nonato, não é um ponto final, não. É um ponto e vírgula, viu? Porque me parece muito mais uma carta de intenções do que um contrato de reconciliação. Até porque o vídeo do Flávio, ele é público, ele é nas redes sociais, ele não é uma ligação para a própria Michele. Não há notícia desse encontro, desse sentar à mesa, né? Desse aperto de mãos, desse abraço entre madrasta e enteado. E o vídeo da Michele também é muito protocolar. Dá a impressão até de que ela está lendo ali um teleprompter, né? Um texto escrito por uma assessoria, não é um vídeo tão autêntico assim. Até porque, se a gente vê bem nas redes sociais dela, ela publica esse vídeo, mas ela mantém fixado como destaque aquele vídeo anterior de críticas ao Flávio Bolsonaro. Aparentemente é um desconforto dessa iniciativa ter sido feita pelas redes sociais e não diretamente a ela. Talvez ele tenha o número dela, talvez ele tenha como falar diretamente com ela, ele preferiu fazer isso de maneira pública. É claro que isso tudo está muito bem estruturado por uma estratégia de campanha do PL de gerir a crise, mas há muito mais a ser feito ainda, por isso que é um ponto e vírgula. Há algum encontro para acontecer, há um abraço, há um aperto de mãos, há uma lavagem de roupas sujas entre familiares para acontecer antes da gente poder cravar que houve ali, de fato, uma reconciliação. É o que teve para esse momento. É o vídeo para amenizar a crise, mas não é uma crise resolvida.
Nelson Kobayashi volta daqui a pouco com outras análises aqui no Jornal da Manhã. Após diversas falhas em trens da região metropolitana de São Paulo, operados pela Trívia nesta quinta-feira, a Artesp decidiu retomar a operação das linhas 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade e Serviço Expresso Aeroporto por 90 dias. Em nota enviada na noite desta quinta-feira, a Trívia Trens informa que a operação dessas linhas está totalmente regularizada. Como precaução, a concessionária interrompeu a circulação dos trens, priorizando a proteção das pessoas e a regularização do sistema no menor tempo possível. A Trívia Trens ainda lamenta os transtornos causados aos passageiros. Sobre a decisão da Artesp, a Trívia Trens reitera que sempre cumpriu com todas as suas obrigações contratuais em todas as fases de transição dos serviços concedidos, de forma estruturada, transparente e também cooperativa. E pela nossa checagem, na manhã de hoje a situação é tranquila, é de normalidade no que diz respeito ao transporte de trens em São Paulo. Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 18 minutos.
Talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Jovem
Pan. Uma novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Você conectado. Música. Notícia. Jovem
Pan. Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira. Na Rua General Osório 370. Com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho. Na Rua 14 de Julho 732. Com descontos promocionais todos os domingos. E agora temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Ouça Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jornal da Manhã, 6 horas e 21 minutos.
Hora H do Agro.
Entre 2019 e 2025, 92 bilhões e 400 milhões de reais em crédito rural público foram destinados a propriedades com alertas de desmatamento ou até mesmo degradação. Quem traz o assunto aqui para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
A nova versão do monitor do crédito rural do MEP Biomas acende um alerta sobre a governança socioambiental do financiamento agropecuário no país. Entre 2019 e 2025, 92,4 bilhões de reais em crédito público, distribuídos em 831 mil operações, foram destinados a propriedades com alertas de desmatamento ou algum nível de degradação. A metodologia, que cruza bases de dados oficiais, como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural no Banco Central, traz uma transparência inédita e ajuda o Brasil a compreender para onde os recursos com subsídios públicos estão indo. A concessão do crédito está altamente concentrada. Apenas 5 instituições correspondem por 60% do crédito rural concedido no Brasil. E liderando o volume financeiro em áreas com sobreposição ambiental, estão os estados do Tocantins, do Mato Grosso e de Rondônia. O cenário expõe a urgência de aprimorar, então, os mecanismos de conformidade e rastreabilidade do sistema financeiro, incluindo a avaliação do cadastro ambiental rural, cuja análise é de competência estadual. São os estados que precisam avaliar, analisar o CAR. Se isso não anda, os bancos podem estar concedendo crédito com base em uma realidade que não é a atual, porque os CARs, eles mudam. Vamos lembrar que esse é um documento autodeclaratório, então o produtor rural que declara esse documento, às vezes ele pode fazer correções ao longo dos anos, o Estado não está dando conta de avaliar, então alguns estados no Brasil andaram com a avaliação do CAR, mas a realidade é que isso não chegou a nível federal, nacional, como deveria. Então é muito importante olhar para esse mecanismo, para esses dados que o MapBiomas nos traz, exatamente para a gente entender o passado, né, de como que o crédito rural foi utilizado, mas também o futuro. Então, por exemplo, um dos dados ali do portal é de que o crédito rural está cada vez mais sendo direcionado para investimentos e não custeio. Então, quais são esses investimentos? Em quais regiões do país? É interessante a gente ter essa clareza de dados e nós conversamos sobre isso com o Tasso Azevedo, que é coordenador do MapBiomas, nos explica um pouco mais desses dados, fala de culturas, por exemplo, como o café, a laranja, o setor de bioenergia, de cana-de-açúcar, olhando para esse funcionamento do crédito rural. Então fica o convite para você conferir trechos dessa entrevista. Ela vai ao ar no próximo sábado, às 5 da manhã, ou também no horário alternativo do domingo às 6 da manhã, que é quando passa o nosso Hora H do Agro. E se você quiser assistir outros programas também na íntegra, eles estão disponíveis lá no canal da Jovem Pan no YouTube.
Uma pesquisa interna do PT aponta a possibilidade de vitória em primeiro turno do presidente Lula nas eleições presidenciais deste ano. Apesar do otimismo, integrantes da pré-campanha petista preferem pregar a cautela com os números. O João Vitor Revedilho tem os detalhes aqui pra gente.
Dados obtidos nos trackings internos no partido apontam o presidente Lula com 50% dos votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos. Os dados foram apurados na quarta-feira e o resultado daria vitória ao petista ainda no primeiro turno, caso a eleição fosse hoje.
Essa é a primeira vez que o presidente Lula atinge 50% dos votos válidos nos trackings diários, que são aquelas pesquisas que os candidatos recebem em tempo real desde o início da pré-campanha. Só que mesmo com os dados positivos, a campanha de Lula prega cautela e eles avaliam que ainda falta muito chão até o final da campanha eleitoral.
Petistas acreditam que novos fatos podem até ajudar Lula, como também pode favorecer Flávio Bolsonaro no decorrer das eleições. A avaliação é que o novo plano Brasil Soberano pode manter o petista em alta e ajudar na avaliação positiva do Planalto nas próximas pesquisas. Por outro lado, a cúpula do partido ainda deverá medir os efeitos do vídeo publicado por Flávio Bolsonaro, pedindo desculpas à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Outro ponto de estudos internos será a resposta de Michele, aceitando as desculpas do filho 01.
Bom, mais um assunto aqui para o Nelson Kobayashi analisar junto com a gente nesta manhã de sexta-feira, Koba. É claro que projeções internas vão acontecendo, vão rolando, e a gente fala muito das pesquisas aqui também, que são sempre o retrato de momento. Mas a campanha, propriamente dita, nem começou ainda, o horário eleitoral também não está no ar ainda, tem muita coisa ainda para rolar para a gente dizer se dá primeiro turno, se vai dar segundo turno, quem é que vai, quem é que não vai, se alguma candidatura vai desidratar. Me parece ainda cedo, não, Kobayashi?
Pois é, Nonato. Eu prefiro ficar com o que a gente tem de mais palpável, que são as pesquisas registradas no TSE. Essas não apontam para a vitória em primeiro turno. Aliás, as pesquisas de rejeição apontam que dificilmente a gente vai ter uma vitória no primeiro turno, seja de quem for, porque os dois que estão mais à frente são os mais rejeitados. Aliás, o presidente Lula tem mais rejeição do que a aprovação no seu governo. Então, isso contradiz esse otimismo interno, das tracks internas do partido, de que ele venceria no primeiro turno. Aliás, é muito perigoso a pesquisa oficial apontar para um caminho e a pesquisa interna ser mais otimista do que a oficial. Isso talvez tenha agradado a campanha do Flávio Bolsonaro, deles verem no entorno do presidente Lula esse otimismo todo. As pesquisas oficiais, as registradas no TSE, têm a sua metodologia, têm as diretrizes que são acompanhadas pela Justiça Eleitoral. Aliás, a gente viu a Justiça Eleitoral até metendo a mão aí em pesquisa que foi questionada judicialmente, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Então essas que estão registradas são mais críveis. E nesse ponto a gente precisa acreditar que, nesse momento, ali em algumas pesquisas uma vantagem do presidente Lula, em outras um empate técnico entre ambos, mas nenhuma das pesquisas apontando para um segundo turno. Até porque a gente tem, principalmente na centro-direita, uma pulverização de votos, né? A Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, que disputam ali, claro, em maior parte o eleitorado do Flávio Bolsonaro, mas muito deles também tirando votos do presidente Lula. A gente vê, inclusive, em algumas pesquisas no detalhamento, essa migração de votos, o que indica certamente que neste momento, para o retrato deste momento, a gente teria sim um segundo turno acontecendo. Claro que tudo pode mudar, principalmente nesse ano de revelações de Banco Master, a gente pode ir tanto para uma vitória de um quanto de outro, uma mudança de cenário a cada semana, mas para este momento o retrato é de existência sim de um segundo turno.
Jornal da Manhã, 6 horas e 30 minutos.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqui toca o seu som. 95,9.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saudade Danha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
É a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
The Sound of Future. ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Informação no ataque, resenha na defesa e golaço de análise. Camisa 10, todo sábado, às 11h30, na Jovem Pan.
6 horas e 33 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a Polícia Federal a investigar os repasses ao filme Dark Horse. A reportagem é do André Anelli.
A abertura de inquérito autorizada pelo ministro André Mendonça atendeu o pedido feito pelo deputado federal Lindbergh Farias, que defende a apuração de eventuais irregularidades no financiamento do filme Dark Horse da parte do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Respostas para pelo menos duas perguntas devem ser buscadas nessa investigação. A primeira, se os repasses de Vorcaro foram realmente de R$61 milhões, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. E a segunda possível resposta é se houve destinação de parte desse recurso para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A decisão de Mendonça também atende a um pedido da Polícia Federal, que teve manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República para a abertura do inquérito. Flávio, que é pré-candidato à presidência, nega qualquer irregularidade no episódio e afirma que apenas pediu um financiamento privado para o filme que conta a trajetória política do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Por mais explicações que eu fico dando todos os dias, nunca vão ser suficientes. Porque eu advogo, inventam alguma coisa para tentar me atacar como se fosse algo de ilegal na minha advocacia. Tem investimento privado para um filme, daqui a pouco transformam isso em algo que é ilegal. Olha como é que a régua é diferente, gente. Vocês estão vendo aí? Cadê o Lulinha? O Lulinha é acusado de receber mensalinho de R$300 mil por mês do careca do INSS. É acusado de ter desviado mais de 25 milhões só do INSS, o filho do presidente da República atual.
O longa-metragem tinha a previsão inicial de ser lançado em setembro, véspera da eleição. Mas, diante da polêmica em torno do patrocínio de Vorcaro, ainda não houve a divulgação de uma data oficial de estreia. De Brasília, André Anelli.
Nelson Kobayashi, segue comentando aqui os principais temas com a gente. Koba, onde é que vai dar essa história aí envolvendo o filme Dark Horse, que ia estrear? Agora a gente já não sabe quando é que vai rolar. E por aí vai. E que tipo de influência isso pode ter na campanha, Nelson?
Olha, Nonato, o maior potencial lesivo à campanha do Flávio não está de onde veio o dinheiro, mas para onde foi. Porque esses valores, se eles foram integralmente destinados à produção desse filme... Tudo bem, é investimento privado, naquele momento não havia liquidação do Banco Master, não havia prisão do Daniel Vorcaro, e aí esse argumento de alguma maneira se sustenta. Mas o problema é se esse dinheiro serviu para outras finalidades, porque é muito dinheiro. Produções com esse valor todo são produções de Oscar, são produções de filmes consagrados, mundo afora. E, aparentemente, pelos trailers que a gente vê de atores de peruca, não é o resultado que a gente vai ter nesse filme Dark Horse. Independente do roteiro, independente da história que se conte, estou falando da produção do filme. E aí a gente vai entender agora, no caminho do dinheiro, a legalidade ou não desses investimentos. A crítica que os governistas fazem à utilização desse dinheiro é de que poderia ter sido utilizado para manutenção, para o sustento do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e aí para o sustento das finalidades da estadia do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que pelo Supremo Tribunal Federal foi entendido como coação no curso do processo, vez que foi condenado recentemente. Para os governistas que fazem denúncias ao Procurador-Geral da República, esse valor poderia ter sido utilizado até para caixa 2 de pré-campanha, enfim. O Flávio Bolsonaro e toda a equipe do ex-presidente vai ter oportunidade nessas investigações de comprovar a inocência também. É claro que no Estado democrático, o ônus da prova, a obrigação de comprovar o ilícito é de quem acusa, é do Ministério Público, é da Polícia Federal. Mas quando a gente fala de presidenciáveis... Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto também. E aí, agora no bojo da investigação, para o Flávio Bolsonaro, que estava pedindo a CPI do Banco Master, vai ter agora não a comissão parlamentar de inquérito, mas vai ter o inquérito para comprovar também a sua lisura no relacionamento com Daniel Vorcaro e no acesso a esse dinheiro que seria financiamento de filme do filme Dark Horse.
6:38 e o governo federal não perdeu tempo ao manifestar ou se manifestar contra a imposição de novo tarifaço americano. Acompanhe na reportagem do André Anelli.
Em nota, o governo federal rechaçou as novas tarifas confirmadas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros e classificou as medidas como injustas e arbitrárias. No texto divulgado pelo Palácio do Planalto, o governo brasileiro negou falhas em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado e voltou a ameaçar o início imediato dos trâmites previstos para acionar a Lei da Reciprocidade. A nota afirma que, na ausência de base interna legal para sustentar a política comercial protecionista, o representante comercial dos Estados Unidos optou por manipular tema caro aos direitos humanos e à luta dos trabalhadores em todo o mundo para acusar 59 países e a União Europeia de práticas desleais. Segundo o governo brasileiro, ao longo da investigação nos Estados Unidos, o Ministério do Trabalho prestou explicações e apresentou documentos sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. Horas após a nota do Palácio do Planalto, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que a nova tarifa é indevida e é baseada em fatos que não são reais.
É óbvio que o interesse primário é negociar. É óbvio que o objetivo é evitar essa e afastar essas tarifações, porque elas são extremamente injustas e muito danosas. Às vezes as pessoas dizem, mas é cerca de 18,5% apenas. Se nós pegarmos os últimos dados, é cerca de 15% do que nós exportamos apenas. Mas para o setor atingido é 100%.
O ministro afirmou ainda que cerca de 2 mil produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos não estarão sujeitos a nenhuma das duas tarifas, a de 25% anunciada na semana passada e a de 12,5% anunciada nesta quinta.
A nota do presidente Lula, a nota do governo, já deixa claro que o Brasil rechaça e que vai adotar todos os meios, mecanismos, inclusive a lei de reciprocidade, que é um instrumento que o Congresso Nacional aprovou por unanimidade no ano passado para situações como essa, em que, por decisão unilateral de um outro país, é imposta uma restrição indevida ao Brasil. É o caso, o Brasil, no momento certo, a partir da orientação do presidente Lula, vai fazer valer esse instrumento legal de proteção da sociedade brasileira e de proteção do Brasil.
A promessa de adotar a reciprocidade e que foi feita pelo Palácio do Planalto foi semelhante à reação do tarifaço de 25% anunciado na semana passada. Mas, logo depois, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Márcio Elias Rosa sinalizaram que medidas de reciprocidade só seriam iniciadas em momento oportuno. De Brasília, André Anelli.
Jornal da Manhã, 6 horas e 41 minutos. Está na hora de mais uma edição do É da Sua Conta, nossa parceria com o PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente, sempre tratando de finanças, de assuntos que interessam aí ao seu bolso, à sua vida financeira, sua organização também. E qual é o tema de hoje, hein, Renata? Bem-vinda.
Olá, Nonato. Oi para quem nos acompanha. Hoje o assunto é combustível, né? Porque esse é um item que impacta bastante o nosso orçamento no dia a dia. E com esses conflitos acontecendo no Oriente Médio, como você noticia praticamente todos os dias, inclusive hoje, o preço da gasolina, infelizmente, segue lá em cima. Então, nos resta procurar pequenas formas de economizar para não sofrer na hora de encher o tanque.
É, tem algumas dicas, né, que a gente já está acostumado, são meio básicas, né? Evitar ir com o carro todos os dias, você pode pegar o transporte público, ou até mesmo fazer uma caminhada até o seu local de trabalho, usar um transporte alternativo e por aí vai, que acaba até ajudando também no meio ambiente. O problema é que na hora que você vai ao posto de gasolina, essa solução não importa muito, né? Você teria aí outras dicas para a gente, Renato?
Justamente, Nonato. Então, quem é cliente PicPay pode contar com cashback na hora de abastecer nos postos Shell. Essa é uma experiência feita 100% via app PicPay, você não precisa baixar outro aplicativo e eu vou explicar como é que funciona. A pessoa chega ao posto e avisa ao frentista que vai pagar via Shell Box. Daí você entra no seu app do PicPay, vai lá na barra de pesquisa, digita Shell Box e clica na primeira opção. Ela vai pedir para você inserir o número da bomba, aquela bomba que você está ali abastecendo. É só olhar ou então perguntar para o frentista. Daí você vai digitar o número, você vai pagar e pronto. Normalmente, pagando via PicPay Card, mas hoje, sexta-feira, só hoje, quem abastecer vai garantir 5% de cashback direto na conta, pagando com PicPay Card.
E aí tem algum cupom especial ou algo assim, Renato?
Não, não tem, é praticidade total, basta abastecer ali nos postos Shell, pagar pelo aplicativo do PicPay, na área Shell Box não precisa de cupom especial, não.
Perfeito, dicas preciosas para a gente tentar economizar um pouco mais, já que a vida nem sempre é fácil. Renata Flores, obrigado por hoje e até a próxima, hein?
Até a próxima, até segunda, Nonato. E relembrando, para quem quiser mandar sua pergunta ou sugestão, nosso e-mail é da sua conta, @picpay.com.
Combinadíssimo. Valeu, Renata. Agora temos 6 horas e 44 minutos. A União Europeia cobra os Estados Unidos sobre o acordo comercial feito entre eles e deseja que o país americano cumpra integralmente esse acordo. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, direto da Europa, nos atualiza. Tem mais informações a respeito dessa discussão. A gente falava aqui mais cedo com o Kobayashi, Luca, que essa é uma política do governo americano que não poupa quase ninguém, né? Seja amigo, seja próximo, seja inimigo, está todo mundo entrando nesse rol de taxação. Mas a União Europeia está aí se precavendo, não? Bom dia para você.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham. Uma boa sexta-feira. De fato, essa nova rodada de tarifas do presidente Donald Trump tem feito os diplomatas da União Europeia questionarem mais uma vez todos os acordos firmados ao longo do último ano e meio. Afinal, a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve na Escócia em 2025 para tentar negociar aquelas tarifas que inicialmente eram de 30%, conseguiu trazê-las para 15%, algo que foi aplaudido por parte do Parlamento Europeu, muito criticado como uma espécie de vassalagem por outros políticos europeus. E agora, com essa nova rodada anunciada pelo presidente Donald Trump, incluindo o Canadá, países asiáticos, o Brasil e também alguns países europeus, os europeus temem que aqueles acordos previamente firmados não sejam cumpridos e que até haja a possibilidade de um acréscimo, já que essa alíquota é de 15%. Donald Trump está distribuindo aí uma série de tarifas na faixa dos 12,5%. Ninguém quer que isso seja somado e novamente cheguemos perto dos 30%, no caso 27,5%. Então, o que eles cobram dos Estados Unidos é que cumpram o acordo. Afinal, muitos dos produtos norte-americanos que chegam aqui na Europa tiveram também a sua própria remoção de tarifas para que sejam vendidos no mercado europeu em igualdade com os produtos europeus, mas isso parece não ter sido suficiente para os Estados Unidos, que alegam que a balança comercial entre os dois lados do Atlântico continua deficitária para os Estados Unidos, alega até mesmo trabalho escravo ou indícios de trabalho escravo em alguns países da União Europeia e concorrência desleal de alguns produtos, o que, na visão de Donald Trump, justificaria tecnicamente a aplicação de novas tarifas. Algo bem parecido com a justificativa dada também para as tarifas no Brasil. Fato é que os europeus não sabem mais como negociar de uma forma persuasiva, considerando que nas últimas negociações tudo foi bastante difícil, bastante duro, e as concessões feitas pelos Estados Unidos foram muito poucas comparado com as ambições do bloco. Agora parece que mais uma vez nos encontramos neste mesmo cenário. Óbvio que tudo pode mudar. Donald Trump é uma figura muito imprevisível, como nós falamos aqui nas reportagens e nas análises, mas fato é que não está fácil para ninguém. Os Estados Unidos não estão aliviando nem mesmo para os seus aliados mais próximos, seus vizinhos, México e Canadá, que dirá para aliados históricos que passam por um momento de fragmentação, como é a relação com os países da União Europeia. Óbvio que a gente vai acompanhar como se dá esse processo, principalmente de negociação. Caso eles sejam bem-sucedidos, pode até mesmo inspirar o Itamaraty, os outros ministérios brasileiros que dialogam diretamente com os Estados Unidos, para também conseguir concessões dos Estados Unidos nesse momento econômico tão difícil.
Luca Bassani, direto da Europa, atualizando para a gente as repercussões, né? Porque não tem só aqui no Brasil, tem também em todo mundo, e o Luca trazendo essa situação na Europa. 6h48, está na hora da gente conferir aqui as manchetes dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de sexta-feira. Começando pelo jornal O Estado de São Paulo, manchete principal na mesma linha do que a gente tem falado aqui no Jornal da Manhã. Guerra comercial. Estados Unidos taxam o Brasil em 12,5% por suposto benefício com trabalho forçado. E o detalhe, né, que essa nova tarifa se soma à alíquota de 25% já em vigor. O governo disse que vai acionar a lei da reciprocidade, mas isso também não está muito azeitado, não está muito definido se efetivamente vai ocorrer ou não. Tráfico transforma Norte e Nordeste nas regiões mais violentas do país, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo, também na capa da edição de hoje. Do Estadão, vamos agora para a Folha de São Paulo e os assuntos mais relevantes. Gestão Trump cita trabalho forçado e impõe nova taxa de 12,5% ao país. O país integra um grupo de 60 economias atingidas e a taxa deve se somar aos 25% já em vigor, indo a 37,5% de taxação. Polícia Federal vai investigar repasses de Vorkar ao filme sobre Bolsonaro, que é o Dark Horse. Tema que você acompanhou agora há pouco aqui na programação da Jovem Pan. Terreno de Jacques Wagner valoriza após obra de seu governo, lá na Bahia. Também é mais um assunto que está na capa da Folha de São Paulo. E um dado interessante, ó, a IA, a inteligência artificial, vai superar a inteligência humana em 5 anos. Pelo menos é a previsão do Elon Musk, e a Folha traz esse assunto em destaque na sua capa na edição de hoje também. E da Folha vamos agora para os temas abordados pelo jornal O Globo, esse no Rio de Janeiro. Ataque comercial, Trump impõe nova tarifa de 12,5%. O governo brasileiro reage. Sem base legal e injusta é o que diz o Brasil. Lembrando mais uma vez, a taxa atinge 60 países no total, sob a alegação de não combater o trabalho forçado. Planalto aponta uma ação arbitrária e promete acionar a reciprocidade. Vale destacar que não é dizer que o Brasil está praticando o trabalho forçado ou análogo à escravidão, ainda que a gente tenha casos verificados por aqui. Mas seria o caso de o Brasil comprar de países que notadamente têm esse tipo de trabalho, e isso seria injusto para os americanos, é o que diz o Donald Trump. Outro tema do Globo, Flávio e Michele divulgam reconciliação após briga pública. Flávio divulgou um vídeo, Michele divulgou o dela, dizendo que aceita e a reconciliação está na mesa à véspera, que ocorre amanhã, da convenção do PL, partido pelo qual o Flávio Bolsonaro deverá ser confirmado como candidato à presidência da República. São os assuntos de capa dos principais jornais do país e que você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. Agora são 6h51. Com julho chegando ao fim, 4 medidas provisórias caducam em meio ao recesso parlamentar. A repórter Thaís Sprovieri tem as informações.
Com o fim do recesso parlamentar, um dos primeiros desafios do Congresso será destravar a pauta das medidas provisórias. Nos bastidores, a preocupação é evitar que novas MPs percam a validade, repetindo o cenário registrado em julho, quando 4 medidas provisórias caducaram por falta de votação. Entre elas, 2 relacionadas ao diesel, uma sobre incentivos à cadeia de cacau e outra voltada ao apoio a municípios atingidos por desastres naturais. As MPs têm força de lei assim que são editadas pelo presidente da República, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias. Caso contrário, perdem a validade e o governo precisa buscar outro caminho para manter as medidas.
A retomada dos trabalhos promete uma disputa intensa pela pauta. O governo quer priorizar projetos da agenda econômica, como a regulamentação da reforma tributária e medidas voltadas ao ajuste fiscal. Já a oposição pretende pressionar pelo avanço da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e de propostas na área de segurança pública. Com a aproximação das eleições, a tendência é que a disputa por espaço no plenário fique ainda mais acirrada.
A expectativa agora é saber quais medidas provisórias terão prioridade nas primeiras semanas de trabalho e se o Congresso conseguirá evitar uma nova sequência de MPs caducando por falta de votação. A definição dessa pauta será um dos primeiros testes da articulação política do governo neste segundo semestre.
Nelson Kobayashi está aqui com a gente comentando esses principais assuntos. Thaís, eu sei que 4 MPs acabaram caducando. É difícil imaginar que a gente tenha uma movimentação, seja da parte do governo ou até mesmo do Congresso, de olho nessa possibilidade de votação na volta dos trabalhos pós-recesso. Porque a cabeça vai estar toda voltada para a eleição, né? E quem não vai disputar, certamente tem alguém que vai querer apoiar e por aí vai. Eu não sei, não tenho grandes expectativas. Como é que você está vendo isso, Kobayashi?
Olha, Nonato, em um ano eleitoral, agora já no meio do ano, já mais próximo das eleições, segundo semestre, o recesso é até as eleições. Os parlamentares estão todos dedicados às suas campanhas ou às campanhas de seus sucessores, que sejam, grande maioria, pensando em reeleição, né? Já que a gente tem uma reeleição infinita, uma possibilidade de reeleições indefinidas no nosso parlamento brasileiro para deputados federais e senadores. Então, é claro de que nenhum parlamentar está preocupado com a caducidade ou não dessas medidas provisórias. De qualquer forma, esse número e a chance dessas caducidades nos apontam para um desarranjo no nosso sistema legislativo brasileiro. Porque a medida provisória é para ser uma medida excepcionalíssima, em caso de necessidade de urgência, são os requisitos que a Constituição estabelece. Porque o poder legislativo é do Congresso Nacional, é do deputado, é do senador. Então, quando o presidente edita uma medida provisória, ele está fazendo uma função que não é dele, fazendo uma função atípica. E nem sempre tem essa relevância toda e essa urgência toda. Tirando o caso ali dos exemplos que trouxe a Thaís na reportagem, tirando o caso do socorro aos municípios atingidos por questões ambientais, todos os outros casos poderiam ser tratados como projetos de lei. Ou seja, há, de alguma maneira, um desvirtuamento do que é urgente, do que é relevante, e aí acaba se banalizando o instrumento da medida provisória. Por isso mesmo é que não tem ninguém preocupado, porque o tempo todo tem alguma medida provisória para ser votada, para ser colocada em pauta, senão vai caducar, como são essas 4 medidas provisórias que estão agora no radar do prazo final. Isso tudo para nos refletir, mas nem na relevância desse sistema desarranjado das medidas provisórias e muito menos no teor dessas 4 medidas provisórias estão pensando os nossos parlamentares. Eles estão pensando mesmo nas eleições de outubro.
Nelson Kobayashi trazendo a análise dele aqui para a gente nesta sexta-feira. A gente vai conferir de perto esse retorno aí pós-recesso, porque como o Nelson falou, normalmente em ano eleitoral tem uma emendada e o recesso só termina depois das eleições. O pré-candidato à presidência, Romeu Zema, em agenda em São Paulo nesta quinta-feira, comentou que, apesar de confiar nas urnas eletrônicas, ainda assim seria importante ter comprovação impressa do voto. Acompanhe.
Então, eu confio nas urnas. Eu acho que deveria, como já foi proposto, uma amostra das mesmas ter a impressão do voto para uma posterior conferência para poder tirar todas as dúvidas. Por que não pegar 5% das urnas, imprimir e depois conferir? Que aí sanaria todas as dúvidas, mas eu confio muito. Pode ter fraude? Pode. Mas nada que possa impactar o resultado de uma eleição. Fraudes que não impactam a eleição. Em algum lugar, alguém que não foi votar, um mesário mal intencionado, vota lá como se tivesse a pessoa comparecido. Um voto, dois a mais por urna, provavelmente não vai ter muito impacto.
Esse é o pré-candidato à presidência, Romeu Zema. Jornal da Manhã, 6h57.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan. Todo sábado, você tem um encontro marcado com os clássicos que agitam a galera. O DJ Iraí Campos comanda as picapes ao vivo da casa que conquistou gerações. History. Jovem Pan. Todo sábado, 10 da noite, na número 1 do Brasil.
Jovem Pan. Você
conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
As sete melhores músicas da programação Jovem Pan. Todo dia pra você.
What's up, everybody? This is Ariana Grande. And
this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter.
Seven in a row. É o top mais famoso do rádio. Aqui você fica por dentro dos sons que estão bombando no mundo inteiro.
Let's do this. Non-stop.
The seven best. As sete melhores, você só ouve aqui.
Jovem Pan.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Acesse www.jovempansaojoao.com.br e ouça a Jovem Pan São João 95,9 no seu celular, notebook, PC, tablet, aonde mais você quiser e em qualquer lugar do mundo.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã. Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no A Jornal da Manhã pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, dia 24 de julho de 2026, e já lhe convido a permanecer aqui junto a nós na Jovem Pan São João, para trazermos aquelas informações relevantes de São João da Boa Vista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Agora são 7h03, manhã chuvosa, temperatura começa a cair um pouquinho, nós vamos trazer a previsão do tempo para o estado de São Paulo, já que hoje já havia essa previsão de chuva, e aí, quanto será que deve cair de água por aqui? Então a gente traz a previsão do tempo para o estado de São Paulo, mas também uma previsão focada aqui para São João da Boa Vista, já lhe convidando a permanecer, a estar ligadinho aqui no Jornal da Manhã. Hoje com muitas informações, trazendo aqui uma atualização de tudo que está acontecendo, né? Vamos falar de jogos regionais, os jogos regionais terminaram. E aí, como é que São João acabou aí? Classificou-se bem ou não? Brunão, meu link. Classificou-se bem ou não? Então, daqui a pouquinho a gente vai saber disso. Tinha representantes em todas as áreas. Eu lembro que o pessoal do Palmeiras estava aí na semifinal do futebol. Mas vamos saber. Daqui a pouquinho nós vamos direto aí com o professor Rodolfo Ferreira para fazer um balancinho aí de como que São João se comportou e para também parabenizar os atletas, né? Mariana Marques, bom dia. Gildo Docema já está por aqui. A Benedita Camargo também já na escuta. A Valéria Caslini, bom dia. Sextou. Sextou, Valéria Caslini. Que bom, né? Que bom. Humberto Fernando Inácio já está por aqui. Luiz Aladim, meu caro, bom final de semana para você, viu, Luiz? Davi Pinheiro Correia também já por aqui. Obrigado pela audiência. O Walter Luman, chuvinha, hein, Walter? Tá bem, meu caro? Cristina Cornélio, Paulinho Topógrafo, Rodrigo Tortado. Vem uma chuvinha boa aí, mesma coisa que o William Gomes está falando. O Álvaro Siqueira já chegou, o Cardão Bruna, Carla Simeone, Udo Matiello. Bom final de semana, vai Corinthians! É, o Padre João deve estar feliz hoje, hein? O Padre João deve estar feliz porque o Coringão ontem bateu 3-0 com 2 de Yuri Alberto. E o Corinthians assume aí a 7ª posição do Campeonato Brasileiro. Muito legal, muito legal. Nós vamos falar hoje sobre Brasileirão. São Paulo perdeu, o Verdão ganhou, o Santos não jogou Brasileirão, o Santos jogou Sul-Americana, mas nós vamos falar um pouquinho disso no final aqui do Jornal da Manhã desta sexta-feira, tá bom? Vamos ver a rodada do final de semana. Tem São Paulo, vai pegar, sabe quem, Bruno? São Paulo em crise, vai pegar o Flamengo, que precisa ganhar para chegar lá em cima no Verdão. Então, assim, situação difícil para esse São Paulo. Mas vamos aí atualizar algumas informações. Eu quero trazer sobre um evento que vai acontecer aqui em São João da Boa Vista. No dia 12 de agosto, o pessoal já põe na agenda, às 7 da noite, das 7 às 10h30, no Teatro Cidade das Artes, que é aqui, lá na Rua Santo Antônio, lá na, perto da Feira Livre, tá? Simpósio 20 anos de Lei Maria da Penha, novas respostas legislativas e atuação integrada no combate à violência de gênero. Chegou aqui o convite à Rádio Jovem Pan, convite enviado pelo delegado seccional de polícia, o Dr. José Gonzaga Pereira da Silva Marques, Dr. Gonzaga, e traz que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da Academia de Polícia e da Delegacia Seccional de São João da Boa Vista, convida para todos aqui da emissora para prestigiar e realizar a cobertura jornalística do simpósio 20 anos da Lei Maria da Penha, novas regras, novas respostas legislativas e atuação integrada no combate à violência de gênero. O evento reunirá representantes aqui da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Advocacia e demais instituições integrantes da Rede de Proteção às Mulheres, promovendo reflexões acerca da evolução legislativa, da atuação integrada dos órgãos públicos e dos desafios contemporâneos no enfrentamento à violência de gênero. Então nós estaremos lá nesse evento para trazer aqui para os nossos ouvintes informações sobre a evolução da história da Maria da Penha, né? Sobre a questão da violência contra a mulher, que não é apenas... Tem uma matéria feita lançada aí pelo governo do Estado de São Paulo, eu não baixei, mas quem sabe dá tempo da gente colocar, que explica aí as diversas formas de violência contra a mulher, que não é apenas aquela violência física que a gente está acostumado, né? Quando já chega a vias de fato, quando a mulher é agredida, quando a mulher é assassinada. Mas a violência contra a mulher, ela começa e tem diversos outros aspectos, aquela violência psicológica, aquela mulher que é humilhada todos os dias, a violência patrimonial, quando a mulher permanece em casa, por exemplo, para cuidar do lar, cuidar do filho, e fica dependente financeiramente do marido, e ele explora isso, ele judia dela, tudo que vai comprar tem que pedir, sabe, a moça fica presa. Então há diversas formas de violência, e isso vai ser tudo tratado nesse simpósio, e a gente vai lá participar e acompanhar para trazer aqui em primeira mão para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Tá joia? Bom dia para quem chega, para quem já tá aqui ligadinho no Jornal da Manhã. Eu quero trazer aqui também algumas gerais de polícia, que a Polícia Militar tem feito um serviço pela região inteira, e eu tenho aqui um balanço dos últimos dias 22 e 23 de julho. A Polícia Militar, por exemplo, prendeu um homem por tráfico de drogas na cidade de Caconde, prendeu um procurado da Justiça na cidade de Mococa, localizou um veículo roubado em Aguaí, dá uma olhada. Outro procurado pela Justiça em Mococa, prendeu um homem em Vargem Grande do Sul por descumprimento de medida protetiva. Olha aqui São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, a polícia prendeu 3 procurados pela justiça, um no Jardim dos Ipês, o outro na região central de São João. Recente a gente teve uma prisão de um homem na região central procurado pela justiça que estava na praça junto com os moradores de rua lá usando droga na Praça da Catedral. E pegou um outro cara